Oi, gente, tudo bem? Bom, esse é o áudio de biologia, ele é o último áudio dessa coletânea enorme que eu fiz pra você, falando sobre citologia, certo? Sobre estudo das organelas da célula. E nela eu vou falar das últimas duas que eu vou comentar com você nesse bloco, que são o complexo Golgiense e os lisossomos, ok? Vou começar pelo complexo Golgiense, que ele é mais simples de você entender, e depois eu passo pros lisossomos, até porque a última que eu comentei com você foi o retículo endoplasmático, você vai ver como ele tá intimamente conectado aqui com o complexo Golgiense, ok? Para começar, eu vou dar aquela definição complicada, que é a que vem em prova do que é isso aqui, e depois eu vou destrinchar, explicar e traduzir isso para você. Bom, o complexo Golgiense são lamelas saculiformes achatadas paralelas às vesículas secretoras. O que isso quer dizer? Basicamente, o complexo Golgiense são vários saquinhos que vão ficar ali entre o retículo endoplasmático e as vesículas que você vai ter na membrana plasmática. Qual é a função? Ele vai ter duas faces, certo? Vai ter a face virada para o retículo e a face voltada para a membrana, sendo que a face virada para o retículo a gente vai chamar de face cis e a face voltada para a membrana a gente vai chamar de face trans. Para você conseguir lembrar isso de um jeito mais fácil, você pode tentar lembrar que eu estava falando com você das proteínas integrais, né? As proteínas da transmembrana. Então, a face trans é a que está virada aí para essas proteínas da transmembrana, ok? Então, a face cis vai servir para ela receber toda a substância que for mandada pelo retículo. Você lembra que eu te falei, por exemplo, que os ribossomos do retículo endoplasmático rugoso faziam a síntese de proteínas que eles iam mandar para serem empacotadas e exportadas pelo complexo Golgiense? Então, isso vai acontecer aqui na face cis. Esses ribossomos vão sintetizar a proteína e o retículo endoplasmático vai usar essa face cis para poder mandar essas proteínas para dentro do complexo Golgiense. Dentro do complexo Golgiense, essas proteínas, essas glicoproteínas, enfim, esses mucopolissacarídeos que vieram aí do retículo vão ser sintetizados, então eles vão ser fundidos, processados, armazenados, etc, 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 ali pelo complexo Golgiense, certo? E eles vão servir principalmente para você proteger e para você lubrificar as mucosas do corpo como um todo. E aí eles vão ser transportados ali para a face trans. Quando eles chegam na fase trans do complexo Golgiense, eles vão partir para as vesículas secretoras. Essas vesículas secretoras vão ficar ali na membrana e vão ser como se fossem canais de conexão entre o complexo Golgiense e as glândulas que vão realmente fazer a secreção dessas substâncias, certo? Então, basicamente, o retículo endoplasmático vai mandar uma substância pela face cis, ela vai ser processada no complexo Golgiense, vai entrar aí na vesícula transportadora, na vesícula de transporte, vai ser levada para a face trans e vai sair aí pelas glândulas que estão ali do lado da membrana. Mas além disso, ainda tem mais outras duas funções aqui do complexo Golgiense que eu preciso que você entenda. Uma é sobre a lamela média e a outra é sobre o acrossomo. A lamela média é basicamente uma estrutura que vai ser formada pelo complexo Golgi, certo? Que é quando a gente vai ter uma célula que vai se dividir em duas, certo? Que vai ter aí uma mitose, vai sofrer uma divisão celular. E quando ela se divide em duas, você vai ter uma membrana que vai ser formada ali no meio, separando essas duas células, certo? Essa membrana é o que a gente vai chamar de lamela média. E essa lamela média vai ser produzida pelo complexo Golgiense nas células vegetais, ok? Mas tá, como é que ele vai fazer isso? Como é que ele vai produzir essa membrana aí pra gente conseguir dividir células vegetais? Ele vai fazer uma vesiculazinha, lembra que eu te falei que ele empacota as coisinhas em vesículas? Então, ele vai fazer uma vesiculazinha com pectina dentro. Pectina é como se fosse um fragmoplasto, uma fibrila, que vai ajudar no crescimento celular, vai ajudar as células a crescerem e aí elas terem a extensão que elas precisam para poder se dividir. Certo? Quando elas liberam vesículas com pectina, elas ajudam a unir e formar essa lamela média que vai ajudar a dividir as células, ok? Então, essa é uma função muito importante aí do complexo Golgiense na formação da lamela média. Além disso, o complexo Golgiense também vai fazer, como eu te falei, a formação do acrossomo, que, se você não lembra o que é, basicamente o espermatozoide, né? Que vai ser formado por duas coisinhas diferentes que a gente precisa ter aqui, que vão ser formadas pelo complexo Golgiense. Um é o acrossoma, que é basicamente aquela vesiculazinha que fica bem na cabecinha do espermatozoide, e a outra é a hialuronidase. Se a cabecinha do espermatozoide é uma vesícula, é uma bolsinha, ela tem que guardar alguma coisa dentro, certo? E o que fica dentro dessa cabecinha é a hialuronidase. A hialuronidase é uma enzima, né? Essa terminação ase já te mostra que ela é uma enzima, que vai ser produzida no retículo endoplasmático. Então, é esse esquema de produzir, passa pela face cis, vai ser empacotada, vai para a vesícula de transporte, passa pela face trans, é secretada pela glândula, e aí vai aí para dentro desse acrossoma, que vai ser a enzima que vai ser usada para fecundar o óvulo, certo? Então, sem o complexo Golgiense, basicamente não existe reprodução na vida. Então, não, ele é essencial para as células que fazem reprodução sexual, ok? Fechamos isso aqui, agora a gente pode passar para a última parte desse bloco, que é onde eu vou falar com você sobre lisossomos, certo? Lisossomos também vão ser vesiculazinhas. E aqui a gente vai ter aquele esquema que eu te falei da membrana biológica, lembra? Da membrana interna, membrana lipoproteica, que inclusive vai ser formada pelo complexo Golgi também. Então é mais uma dessas estruturas que o complexo Golgi vai formar. E que vai, junto com algumas enzimas digestivas ali do retículo endoplasmático rugoso, formar essa vesículazinha. Dentro dessa vesículazinha, lembrando que toda vez que eu te falar que eu tenho uma vesícula, que eu tenho uma bolsinha, eu tenho que guardar alguma coisa dentro, a gente vai guardar, a gente vai armazenar hidrolases ácidas. O que isso quer dizer? Hidrolases ácidas são enzimas digestivas. Então, o lisossomo está intimamente relacionado aí com digestão. Essa digestão intracelular vem muito através dos lisossomos. E aqui vão acontecer vários processos, porque o lisossomo é uma organela que tem muitas especificidades. Por exemplo, ele vai ter pH próprio, né? E o pH dele é ácido. O pH dele é 5, isso é abaixo de 7, né? Então é ácido. Inclusive, em relação à célula como um todo, que geralmente o pH do citosol é 7,2. Então ele é bem discrepante aí. E isso acontece principalmente porque aqui nos lisossomos a gente vai ter uma bomba de prótons e vai ter bastante gasto de ATP. Mas isso não vem ao caso agora, não é isso que eu quero que você foque. Eu quero que você foque aqui nos processos que acontecem dentro dos lisossomos relacionados a essa digestão que eu te falei que ele faz. E quais são esses processos? Aqui a gente vai ter a digestão heterofágica, a digestão autofágica e a autólise. Você entendendo esses três, eu tô satisfeita, você pode fechar esse áudio e seguir sua vida, ok? Bom. A digestão heterofágica é a digestão de compostos endocitados. Como assim? Lembra quando eu falei com você sobre endocitose, que eu te falei que para você englobar macromoléculas muito complicadas, que você não conseguisse englobar nem pelas proteínas integrais, você precisava fazer processos de fagocitose, de pinocitose, etc., de endocitose? Então, quando você usa a membrana para fagocitar uma partícula, para armazenar ela no rinossomo, no fagossomo, enfim, no que tiver dentro, e formar um vacúolo alimentar, essa partícula vai ser digerida, porque ela vai estar dentro da célula, certo? Você precisa de alguém que digira aquela célula. Aquela célula não, né? Aquela partícula. E aí, esse vacúolo que está ali guardando aquela partícula dentro da célula vai se unir a um lisossomo, que a gente vai chamar de lisossomo primário. Então, vai chegar um lisossomo primário, vai se unir ao vacúolo. Esse vacúolo vai virar um lisossomo secundário, ok? E vai fazer a digestão intracelular dessa substância. Então, você vai ter um lisossomo, ele vai grudar ali no vacúolo que trouxe a substância que foi fagocitada, vai virar um lisossomo secundário e vai digerir aquela substância. Depois que você digerir o que você precisa daquela molécula, daquela substância, enfim, ele vai virar um vacúolo residual ou um lisossomo terciário. E aqui vai acontecer um processo que eu quero muito que você guarde o nome, porque é muito importante, ok? Aqui a gente vai fazer a desmocitose ou a exocitose. O que seria isso? Tudo que você não digeriu enquanto lisossomo secundário, enquanto vacúolo digestivo, você vai liberar agora. Então, o vacúolo residual, lisossomo terciário, vai servir para liberar. O primário vai chegar, vai grudar ali no vacúolo alimentar que estava armazenando. Aí, o secundário, que vai ser o vacúolo digestivo, vai digerir. E o terciário, que vai ser o vacúolo residual, vai liberar. Isso é a digestão heterofágica, ok? Mas aqui, a gente também pode ter a digestão autofágica, que é quando você vai digerir estruturas que não são mais úteis. Então, agora, esse processo todo que eu te falei foi sobre digerir coisas que são úteis, né? Sobre absorver, sobre digerir substâncias que a célula escolheu englobar. Nesse caso da digestão autofágica, vão ser estruturas que já estão desgastadas demais para poderem ser funcionais, para poderem ser úteis para sua célula. E aí, aqui, o lisossomo primário não vai se unir diretamente ao vacúolo alimentar, porque não vai ter um vacúolo alimentar aqui, ok? Aqui você vai ter um autofagossomo, ou um vacúolo autofágico, né? Que é a quem esse lisossomo vai se unir. E ao invés de formar um vacúolo digestivo para poder digerir, como eu te falei, ele vai formar direto o vacúolo residual, que é o do lisossomo terciário que eu tinha te dito. Quando ele forma esse vacúolo residual, que é para liberar a substância, né, para excretar a substância, você vai ter o processo de clasmocitose. Clasmocitose é a mesma coisa que exocitose, de liberar as substâncias não digeridas, só que nesse caso você vai liberar direto porque você não digeriu nada, certo? Aquilo ali sempre foi meio inútil, então você vai fazer a digestão autofágica diretamente aí do autofagossomo do lisossomo primário para a clasmocitose do vacúolo residual. Pronto, fechamos isso aqui, a gente pode passar para a última etapa, que é a etapa de autólise. Autólise, lise já te dá essa ideia aí de quebra, né? É basicamente a quebra dos lisossomos. Então, é quando as partes do lisossomo, né, tem alguma combinação física, uma combinação química, etc., que desestabilize ele, e aí ele acaba tendo um derrame enzimático. O que isso quer dizer? Ele vai se romper e a célula vai se destruir. Essa autólise, essa quebra do lisossomo, pode acontecer de dois jeitos diferentes. Ou ela vai ser positiva, vai acontecer por apoptose, certo? Que vai ser quando o núcleo vai mandar esse lisossomo meio que se suicidar. Se o núcleo mandou o lisossomo se matar, ele não vai causar inflamação e ele não vai vazar nenhum conteúdo de dentro da célula. Por quê? Ele tinha que quebrar. Por exemplo, quando você tem um girino, né, que ele vai se transformar em um sapo, e você precisa que a cauda do girino, ela regrida, para ele poder passar de fase da vida mesmo. Então, como ele precisava fazer aquilo, como era uma coisa natural, e como o núcleo mandou ele fazer aquilo, aquilo ali não tem como inflamar, aquilo não tem como vazar conteúdo celular, não tem como acontecer um acidente. Isso é o que a gente chama de apoptose, de autólise positiva. Porque é uma autólise, é uma quebra, só que tá acontecendo por um motivo positivo, por uma coisa boa, certo? Uma coisa proposital. Se for uma autólise negativa, não é assim. É porque a gente teve uma inflamação que vazou o conteúdo celular, como é o exemplo de várias doenças, como a artrite reumatoide. A artrite reumatoide é uma doença que faz com que os lisossomos das cartilagens dos seus ossos acabem destruindo células dali. Então, eles vão promover a autólise nas células das cartilagens e aí você vai perder muito mobilidade. Isso acontece também, por exemplo, na silicose. Silicose é a doença de mineiro, né? Porque os mineiros, quando eles estão ali nas minas minerando, olha que negócio redundante, né? Os mineiros nas minas minerando, eles vão expirar muito pó de sílica, que é um pó meio tóxico, né? Que é muito presente em minas. E aí, esse pó, quando chega nos pulmões, os lisossomos são orientados a destruir essas células pulmonares. Então, é como se seu corpo estivesse realmente se matando. Os lisossomos começam a matar outras células, a necrosar outras células. E isso é autólise negativa, certo? Porque tem um impacto negativo no seu corpo. É isso, vou parar por aqui. Daqui a muito tempo eu volto para falar com você sobre peroxissomos, mas isso é coisa para outra história. Espero que você tenha entendido, espero que eu tenha ajudado. Um beijo, tchau!